Óleos essenciais. Quais são os reais benefícios para os animais e quais os cuidados nós devemos ter no uso para os cães, gatos e outras espécies? Esse é o tema do episódio de hoje que eu te convido a acompanhar aqui comigo. Eu sou Luanda Guerra e esse é o Animal Essencial, o meu podcast destinado a trazer para você informações sobre o uso seguro da aromaterapia para animais. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje estou aqui no meu escritório, muito feliz de estar gravando esse episódio do podcast para vocês. Estou aqui com o meu óleo essencial de petigrano, difusor de ambientes, trazendo uma harmonia, um aroma bem gostoso, bem agradável. Mas vocês sabem que os óleos essenciais são muito mais do que um cheirinho agradável, né? Diferente das essências sintéticas, eles são extraídos das plantas, principalmente pelo método de destilação a vapor e a partir de diferentes partes das plantas. Então, a gente tem óleos essenciais obtidos das folhas, das cascas dos frutos cítricos, da madeira, das raízes, das sementes, das flores. No caso aqui do petigrão, que eu contei para vocês que estou usando no meu difusor, ele é extraído a partir das folhas da laranjeira. Mas a partir da laranjeira, a gente consegue obter também o óleo essencial de laranja doce, a partir da casca do fruto. A gente tem o óleo essencial de neroli, que é extraído das flores da laranjeira. Então, a gente tem uma série de óleos de plantas diferentes, de partes de plantas diferentes, que vão ter características diversas, propriedades diversas, composições químicas e, portanto, aplicações também diferentes. Então, quando a gente fala aí das possibilidades de aplicações para uso em animais, sejam animais humanos ou não humanos, a primeira possibilidade é o tratamento complementar de doenças. E quando eu falo complementar, no sentido de que complementa mesmo uma abordagem convencional, por exemplo, com medicamentos alopáticos, potencializando os resultados desse tratamento, reduzindo potenciais efeitos colaterais, melhorando a qualidade de vida, muitas vezes, de um paciente já no estágio mais avançado de uma doença. Todas essas são abordagens aí de competência do médico veterinário, né, e que podem se aplicar aí para uma série de desequilíbrios físicos, desde as infecções, síndromes metabólicas, doenças do sistema músculo-esquelético, entre uma série de outras possibilidades. A gente tem o uso também dos óleos aí nos cuidados diários dos animais, então no uso nas formulações repelentes, os shampoos terapêuticos, pomadas para primeiro socorro simples, né? E a gente tem também aí a atuação nos desequilíbrios emocionais e comportamentais dos animais. A gente sabe que os óleos essenciais atuam no sistema límbico cerebral dos animais, então nós temos aí um auxílio em diversos desequilíbrios relacionados, por exemplo, à ansiedade por separação, à reatividade, os medos, fobias específicas, né? E uma possibilidade muito interessante também é a associação dos óleos essenciais com outras práticas integrativas. Então, a gente tem o reiki, a acupuntura, a fitoterapia, né, o uso das ervas medicinais, a massoterapia, a comunicação animal, a constelação sistêmica, entre inúmeras possibilidades aí dentro das práticas integrativas. E eu gosto bastante também de associar, de trazer uma abordagem multidisciplinar do trabalho da aromaterapia associada ao trabalho comportamental. Na prática, eu vejo que traz resultados bastante significativos quando a gente associa principalmente com uma abordagem de treino positivo, por exemplo, né? Eu considero que o principal benefício do uso dos óleos essenciais para os animais é na redução de estresse, né? E esse é um tema que eu vou deixar para abordar nos próximos episódios com vocês, porque é um tema bastante interessante que eu quero trazer com mais detalhes para a gente entender melhor o significado do estresse no contexto animal. Mas o que eu quero trazer aqui agora para vocês, já falando um pouco mais sobre os cuidados no uso para animais, é uma reflexão, né? Os óleos essenciais, eles são realmente naturais? Se a gente parar para pensar, de fato, a origem é natural, né? Eles são extraídos das plantas, como eu falei. Porém, a forma como nós conhecemos os óleos essenciais nos famosos vidrinhos âmbar de 10 ml, né, não é a forma como a gente encontra esses olhos na natureza, né? Ali eles estão muito concentrados. É interessante sempre trazer o exemplo do óleo essencial de rosas, né? Porque para a obtenção de 1 litro de óleo essencial de rosas, a gente precisa de, em média, 1 tonelada de pétalas de rosas, né? Então, vocês imaginam a quantidade de matéria vegetal que não é necessária para a obtenção de um vidrinho de 10 ml, né? Que cada planta vai ter um rendimento diferente, mas é bastante matéria vegetal, né? E a gente realmente não encontra os óleos dessa forma na natureza, tão concentrados. E é por isso que a gente faz a diluição. Nunca aplicar também, né, nos colares aromáticos, né, também em bandanas ou nas caminhas dos animais, né, algo que eu vejo muito comum, né, acontecer, porque simplesmente, gente, dessa forma a gente está forçando a interação do animal a um determinado óleo essencial. E o princípio básico do uso dos óleos essenciais é nunca forçar, né? Nunca forçar, é sempre respeitar a vontade do animal, né? Esse é um princípio básico. Se a gente coloca um aroma, né, num colarzinho que o animal não tem a possibilidade de tirar, numa bandana, né, ou mesmo na caminha, que é o local que o animal considera um ambiente ali seguro para ele, que ele passa a maior parte do tempo, né, a gente está forçando o animal a interagir com um aroma que muitas vezes não vai ser benéfico para ele e pode levar, inclusive, a quadros de intoxicação. Então, é uma premissa básica utilizar os óleos essenciais de uma forma que o animal possa realmente se sentir confortável e livre para interagir com aquele óleo, se assim ele quiser. Outro ponto importante é nunca colocar os óleos essenciais no alimento ou na água dos animais, né? E a gente sabe que os óleos essenciais, eles não se misturam bem na água, né? Portanto, pingar o óleo essencial na água é como se a gente estivesse realmente oferecendo um óleo essencial puro, porque os óleos, eles vão ficar dispersos naquela superfície ali da água, né? Eles não vão se diluir adequadamente, né? Então, nunca colocar misturado no alimento ou na água dos animais. Um outro ponto importante é não aplicar os óleos essenciais topicamente aí nos gatinhos. Eu pretendo falar em episódios posteriores também sobre o uso dos óleos essenciais com os gatos, né? Quais são os mitos, as verdades que envolvem o uso para os felinos. Mas é fato que o uso tópico, ele realmente não é recomendado. E a via inalatória, ela é a mais adequada e a mais eficiente também, tá? Um outro ponto importante é nunca aplicar os óleos essenciais dentro do ouvido ou em regiões de mucosas que vão ter absorções diferentes aí dos óleos essenciais, que podem também levar a uma potencial intoxicação dependendo das concentrações do tipo de óleo. A gente deve evitar também o uso em animais com quadros de enfermidades como hipertensão, epilepsia. Todos esses casos, eles devem ter um acompanhamento do médico veterinário responsável de perto, né? Animais prenhes, lactantes, também precisam de um acompanhamento especial, assim como os idosos. E os filhotes menores de 6 meses, a gente recomenda também que não faça uso dos óleos. E nesses casos, o ideal é realmente trabalhar aí com os hidrossóis, que eu também vou conversar posteriormente com vocês em mais detalhes. Evitar também o uso de óleos essenciais com maior potencial de toxicidade, né? Alguns exemplos: o óleo de cravo, de canela, tomilho, timol, orégano, né? São alguns dos óleos que têm um potencial maior de toxicidade. Eu pretendo também falar nos próximos episódios sobre essa questão da toxicidade com mais detalhes, né? Mas a gente precisa lembrar que também a toxicidade, ela envolve não somente o óleo essencial que está sendo utilizado, mas a via de utilização, a dosagem, a frequência, né? E o próprio indivíduo que está fazendo uso daquele óleo. Então, não é incomum a gente ver casos de intoxicação com utilização do óleo essencial de lavanda, por exemplo, que é um óleo muito conhecido, né, pela maioria das pessoas, muito utilizado, muitas vezes para acalmar um animal que está ali agitada, e quem, a pessoa que muitas vezes já faz o uso do óleo essencial para ela, porque sente que traz também uma calma, ajuda na ansiedade, e ela vai levar para o animal, né? E pinga ali, às vezes, um óleo essencial de lavanda na caminha do animal, um óleo puro, né? Ou coloca num colarzinho e aquele animal vem a ter um quadro ali de queda de pressão, né? Ou um quadro de intoxicação mais grave. Então, a toxicidade ela está relacionada diretamente a esses fatores que eu mencionei, né? E não somente ao óleo essencial em si, tá? Então, como eu falei, a regra é nunca forçar o uso, né, dos óleos com os animais. É sempre respeitar a vontade do animal em relação ao óleo que ele deseja interagir, ao tempo que ele deseja interagir e de que forma ele deseja interagir, né? E sempre com conhecimento adequado, com acompanhamento profissional qualificado, né? A minha intenção aqui, obviamente, não é aterrorizar vocês para que vocês deixem de usar os óleos essenciais, aproveitar os benefícios deles, mas sim que vocês usem com responsabilidade, né? A grande maioria dos casos, se não todos os casos de intoxicação, eles se devem ao uso excessivo e inadequado que não respeita as escolhas dos animais. E por falar em escolhas, no nosso próximo episódio nós vamos conversar sobre zoofarmacognosia, essa capacidade instintiva dos animais de escolher o que eles próprios necessitam para o seu equilíbrio e como a gente aplica isso na aromaterapia. Acompanhe o meu Instagram, Arvoé Aromaterapia, deixe lá os seus comentários, sugestões e baixe também o e-book gratuito em arvoé.com.br/ebook. Um beijo e até a próxima!